Fala aí, galera, estamos começando mais um Léo Vai para Marte. Muito obrigado por quem já acompanhou os capítulos anteriores. A gente está pegando gosto por fazer podcast e não tenho pretensão de parar tão cedo. Deixa eu falar do convidado de hoje. Hoje no Léo Vai para Marte eu vou falar com um cara que tem mais de 1.300 saltos de paraquedas, diversas montanhas escaladas, defende a bandeira de viver na estrada com uma casa presa no carro. Tem um canal no YouTube chamado Nas Estradas do Planeta, se chama Carlos Roberto Paiva e, no caso, é meu pai também, que tá visitando aqui Fortaleza depois de um tempo. E seja bem-vindo. E aí, pai?
Fala, Mel, tudo bem?
Tranquilo? Malaquias, antes de começar a conversa aqui, me solta aquela vinhetinha. Muito bem, voltamos. E ó, vale salientar que o segundo convidado, que eu vou gravar logo depois desse aqui, está na audiência, viu? Diego está na audiência.
Já conferindo tudo, se preparando, né?
Não é não? Seguinte, tá gostando do Ceará?
Muito, sempre gostei. Essa cidade é muito bonita, eu já estive aqui umas 4 vezes.
4 vezes? É. Tu veio alguma aqui sem me avisar, não, né?
Foragido. Eu acho que não.
Tu veio, então. 4 vezes já. Mas você aqui de Fortaleza, você viu Fortaleza, mas você também rodou para outros lugares, né? Jeri,
não, todos.
Ah, não, todos.
Tanto para baixo quanto para cima.
Pronto, eu só queria te fazer uma pergunta antes de tudo, para começar a nossa conversa. Como que surgiu essa ideia de você... É porque eu sei que você já se aventura desde sempre, né? Faz muita coisa relacionada à aventura, a gente vai falar isso mais na frente. Mas como surgiu a ideia de você montar um canal no YouTube para falar sobre essas andanças que você faz pelo mundo, com um carro e uma casa presa atrás?
Partindo daquele desejo, daquele sonho que todo mundo tem de um dia ter um barco, eu já tive também. Mas o orçamento e a preocupação de navegar, né, principalmente em mares abertos, fez com que eu transitasse do barco para o trailer, né?
Mais fácil.
Mais fácil de resolver, né? E a vantagem de você levar a sua casa nas costas é que você vai ter sempre seu travesseiro lá, suas coisas, sua escova de dente, seu conforto, e você pode fechar a porta e ir embora no momento em que aquele ambiente passou a ficar desagradável ou não tem mais novidade, você fecha a porta e vai embora, né? Diferente de uma estrutura de hotelaria, que você está envolvido com reservas. É mais ou menos por aí.
Agora, como é que funciona essa parte da segurança? Porque, assim, pelo menos eu, quando penso em viajar de carro pro desconhecido, você pensa na segurança. Não é assim simplesmente parar num lugar, estacionar o carro e dormir. Você tem que ir para cidades preparadas, né? Que tem os campings para receber o pessoal que tem esse tipo de experiência, não é?
É, a gente planeja muito. Dentro do deslocamento, se eu tiver que fazer uma parada rápida para continuar amanhã dirigindo, eu faço isso num posto 24 horas que tem segurança.
Sim.
Isso tudo está mapeado já, no país inteiro.
Ah, você já dormiu em posto normal, de gasolina?
De gasolina, mas é posto 24 horas com segurança.
Ah, tá.
E as paradas mais longas são sempre feitas dentro de camping clube.
E como é que é o esquema, para todo mundo aqui que tem curiosidade de saber sobre esse tipo de jornada aí, como é a situação dos campings hoje no Brasil?
Tá melhorando, já teve muito pior.
Tem uma associação, tem um grupo, como é que é?
Existe uma associação de âmbito nacional chamada ANACAMP, né, que é a Associação Nacional dos Campistas e Caravanistas, né? Caravanista é o que traz a casa nas costas, né?
Entendi.
Seja de motorhome, de trailer, de camper, o que seja. Essa associação, ela funciona em âmbito nacional, ela segura todos os usuários, esses usuários têm direito a descontos, convênios, e cada usuário avalia uma estrutura em qualquer ponto do país. Então, você tem como decidir se você vai se deslocar para aquela estrutura ou não, se os custos estão adequados. É basicamente o que ocorre hoje com qualquer aplicativo, né? Você usa, avalia e serve de background para quem vem depois de você.
Entendi. Você faz parte de algum grupo de WhatsApp dessa galera?
Faço. Nós temos um grupo só voltado para emergência. Se eu estiver em qualquer ponto do país e se eu tiver uma emergência na estrada, eu aciono o grupo e alguém próximo ali vem me socorrer ou me dar suporte.
É tipo é para suporte mesmo ali na hora.
É, para socorrer, suporte. É claro que eu tenho a estrutura de suporte de seguro isso, seguro daquilo, mas nem sempre funciona. O que funciona mesmo é o teu colega de atividade que vem te dar um suporte mais operacional ali, né?
Entendi. E como é que foi o YouTube? Por que que você montou o YouTube?
Primeiro por causa do blog. Se eu faço uma viagem, eu filmo essa viagem, eu edito o filme, eu vou precisar armazenar isso em algum lugar. Então o YouTube sempre foi o repositório, né? Uhum. E a partir do blog eu chamo os filmes que estão no YouTube. Entendi. Mas depois de um certo tempo, com a experiência no uso e no rebocar, no resolver problemas mecânicos, no estar na estrada, acabou gerando uma demanda de produções mais específicas para o usuário que está curioso, que quer entrar dentro desse mundo do caravanismo. Então o YouTube se tornou o lugar onde eu posso mostrar para esses usuários como funciona essa vida na estrada. Né?
E quanto tempo que tem o canal? Eu não digo o canal só de YouTube, eu digo a história toda nas estradas do planeta. Há quanto tempo começou isso?
Já tem uns 15 anos.
15 anos que tem o blog.
O blog.
15 anos que tem o blog e o canal de YouTube tem aqui uns 7.
O canal de YouTube veio um pouco depois, talvez uns 10 anos.
Você bateu os 1.000 seguidores agora, né?
Bati agora.
Aqui é mais YouTube que tudinho aqui, viu? É. Não é, Malaki?
É sim.
E tu que nem no YouTube tá, Malaki?
E eu com o microfone tava desligado aqui. Pronto.
Quando é que tu vai entrar no YouTube, Malaki?
Cara, tô pensando aí de um jeito, mas ainda não tenho essa desenvoltura aí que vocês têm aí, né? Mas quem sabe um dia.
É preguiça, com certeza. É preguiça, porque dá trabalho fazer YouTube, né?
Dá trabalho.
Dá trabalho, sim.
Dá trabalho e o esquema de seguidor no YouTube é muito complicado. A gente tava falando com o Arthur Rosa no piloto sobre a dificuldade do crescimento orgânico no YouTube e que tá cada vez mais difícil. Pra você monetizar é mais difícil Rapaz, eu tô me acostumando aqui com esse... Olha aí, rapaz, a gente tem um monitor aqui, eu queria que vocês pudessem estar vendo, mas estão passando fotos aqui na nossa tela do processo todo aqui do canal do meu pai. Bacana, o antes e depois das coisas. Enfim, na descrição eu vou deixar todos os links pra gente trocar essa ideia e bater um papo melhor. Deixa eu fazer uma pergunta, e o Instagram? O Instagram pra você ainda, qual das ferramentas que você tem? Blog, Instagram e YouTube, qual é a que mais te dá retorno, que você sente que as pessoas se comunicam mais com você?
Olha, através do blog eu tenho muito retorno, porque facilita, tira dúvidas mais técnicas, né? Uhum. A partir de uma viagem, de um evento qualquer, ou de um pequeno problema que tenha ocorrido durante a viagem, eu relato tanto os perrengues quanto as coisas boas nas viagens, né? Mas isso com bastante detalhe no blog, né? A partir da leitura desses artigos é que eu respondo com mais profundidade as dúvidas técnicas. O Instagram ele veio a partir de uma necessidade de ter mais dinâmica de postagens durante a viagem. O Instagram permite que eu faça isso com mais facilidade, mais leveza.
Mais orgânico, né? Mais rápido, né?
É, o blog sempre fica para depois. Né?
Mas é engraçado, eu sempre que eu vejo essa galera que viaja, como você, a Lívia, a TT, que participou do outro podcast, é quase que unanimidade que o blog é a referência maior para quem está buscando viajar, né?
Sim, porque ali você tem como memorizar tudo, você tem como fazer uma pesquisa classificada, indexada, você pode se aprofundar, né?
É, eu acho que o blog bate de frente com o YouTube quando aquele canal consegue se dedicar fortemente ao YouTube. Quando tem aquelas imagens épicas, quando tem... Falando nisso, falando em canal de YouTube, quais são os equipamentos que você leva hoje para viagem?
Não é nada de especial, mas eu levo uma Sony NSX-F3, que é a máquina que eu uso para fazer fotografias com calma, né?
Certo.
Que eu posso produzir com calma. Levo uma GoPro, uma 4 Silver e algumas concorrentes.
Aquelas que a gente que fazem concorrentes da GoPro
que fazem as mesmas funções, não tão com a mesma qualidade de imagem, mas que me dão retorno. Às vezes eu tenho 2-3 ângulos que eu quero pegar numa escalada, então eu levo uma no capacete, deixo uma no capacete de quem está escalando comigo.
Fiquei e depois saber o nome.
Elas tentam, né, cara?
Elas tentam.
É, sempre tentam, mas dá para puxar alguma coisa, dá para trazer.
Uma imagem sai, né? Orgânica.
Levo o meu Motorola, um Z2 Play, que eu também tenho um dispositivo adicional aqui.
Esse celular é maneiro.
Levantar a qualidade das filmagens e das fotografias, né?
É o Snap, né?
É o Moto Snap, que transforma ele um pouco melhor.
Esse bicho ficou legal.
E basicamente é isso. E o gimbal, né?
E o gimbal que está sendo usado, utilizado aqui para quem está ao vivo agora no nosso Instagram, Léo Vai Pra Marte. Aliás, me sigam, Léo Vai Pra Marte e Nas Estradas do Planeta. Arroba na frente. É o gimbal que está usando aqui para a gente fazer o nosso live. Eu não conhecia, ele é bem diferentão, meio futurista. Qual a marca, tu sabe? É um startup, né?
É uma startup. Pô, pior é que eu não lembro a marca agora.
Mas a propaganda não vai rolar. Não vai rolar, a galera não vai ter se mexendo.
É, acho que não merece, que levou não, né? Um ano e seis meses pra chegar.
É porque é aquele tipo de startup que você investe, né?
É, eu entrei como investidor, tem um ano e seis meses.
Um ano e seis meses?
E seis meses.
Vixe, Maria do céu. É, mas você investiu nos caras, né? Mas eu não ouvi falar mais. Eu tava vendo um vídeo seu no seu canal, onde você mostra colocar a casa em cima do carro. E tem todo um balé, porque você bota dois... É, como é que chama aquilo? De aço ali? Eu não sei o que
são quatro pés, é.
Aquilo é o quê?
São pés, macacos hidráulicos que
macacos
você...
Macacos hidráulicos. Aí você tem que alinhar, tem a entradinha pra picape entrar.
Isso.
Você nunca derrubou tua casa no chão, não?
Olha, eu não. Mas eu já soube de casos que sim.
Casa que sai capotando, rolando?
Porque você tem que fazer tudo com calma, né? E eu já vi gente um pouco ansiosa demais, quando acha que saiu, não saiu ainda... E aí arrasta a casa e joga a casa no chão. Né? Mas isso nunca aconteceu comigo, não. Eu tiro em 20 minutos e coloco em 25 minutos.
É que eu vi que vocês ficam rodando para descer, bem bonitinho, né?
Isso aí é tecnologia...
Estamos vendo imagens.
É tecnologia Tupiniquim. Porque se você for aqui do nosso lado, aqui na Argentina, você tem tudo automático, com motores elétricos, tudo no controle remoto.
A gente está abaixo, então, na tecnologia?
Muito abaixo.
Do que na Argentina?
Isso.
O rapaz pensava que fosse invertido.
As campers na Argentina são fabulosas, muito mais baratas.
Mas não faz sentido isso que eu falei. Não faz sentido. Lá tem muito mais estrada, tem muito mais lugar para você ir de carro do que aqui. Aqui é tudo perigoso demais.
E dependendo do clima, lá você se inspira mais para fazer camping, né? Dependendo do clima, se tiver uma época do ano mais frio e tal, que é o que a galera geralmente gosta. Aqui no Ceará, tem uma galera que faz muito camping ali na Serra de Ibiapaba. Tem uns campings lá já bem preparados para quem tanto acampa, né? Leva a barraquinha, como quem chega com seu motorhome lá. Aqui na Serra da Ibiapaba. Porque eu acho que é o lugar mais frio que tem no Ceará, é lá.
É um lugar que eu acho que seria legal você um dia fazer isso aí é Guaramiranga.
Guaramiranga, né? Mulungu.
Mulungu. Guaramiranga é bacana, que é uma serra aqui no meio do Ceará. Super lotada, né?
É, lá é um lugar legal. Não sei se eles estão preparados, assim, em questão de estrada, pra passar um motorhome, tá ligado? Mas lá é um lugar muito interessante pra se fazer isso.
É, mas no nosso caso é um 4x4.
É, meu amigo.
Já vai...
Sobe tudo, rapaz. Qual é o carro?
É uma Frontier.
Frontier.
Da Nissan.
É a melhor que tem?
Não é que seja a melhor, é o melhor custo-benefício, vamos dizer assim. É... E eu preferi escolher um motor até 2008, porque é um motor ainda MWM, é um motor que qualquer mecânico diesel dá conta.
Entendi.
Qualquer coisa para frente de 2008, tem muita eletrônica, e eletrônica é sinônimo de ficar preso na agência ou na oficina por uns 60 dias esperando peça, né?
Aí você não viaja. A gente tá aí vendo as imagens aí da aplicação do...
Interessante pra caramba, né?
Você é louco, meu amigo. Olha aí.
O carro tem que estar sempre em dia, né? Motor... pneu,
mas
tudo...
esses carros são muito fortes, né, cara? São muito fortes. Eu tava vendo um vídeo de um viajante, eu vou achar o canal, eu não consegui salvar aqui, de um cara que passou um perrengue muito grande numa estrada, que ele teve que se esconder, porque passou um carro de polícia por ele, aí passou, foi embora. Aí ele seguiu, o carro de polícia veio atrás depois, aí passou. Aí o carro de polícia veio, seguiu, fez isso umas 4, 5 vezes. Então, uma hora que ele entrou no matinho, ficou parado esperando. Porque ele ficou preocupado sem entender o porquê dessa circulação. E era assim, ele disse que era numa estrada onde você fica 4 horas off de sinal, você fica completamente isolado. Tu nunca passou nenhum perrengue de segurança não, né?
Já passei sim, mas tive muita sorte. A partir dali eu decidi filmar o carro todo, ou seja, adesivei o carro de forma que ele ficasse bem ilustrativo. Sim. Passa a não interessar a quem quer roubar a caminhonete. Porque o precioso é, né? A caminhonete, né?
É.
O bandido quer uma caminhonete 4x4 com cabine dupla, com caçamba. Esse é o tipo do carro que interessa para ele levar para a favela, né? Porque ele transporta aí 5 bandidos ali em cima da caçamba, tudo armado, né?
E arrastar a casa deve ser um pouco difícil, né?
É.
Não interessa saber nem dá como trabalho, tirar, né?
Dá trabalho, é.
Mas aí mas não aconteceu nada.
Não, não aconteceu nada não, porque o carro dá conta do recado e tive muita sorte de durante o processo de perseguição, uma PRF entrou na minha frente.
Então, houve um processo de perseguição?
Houve um processo de perseguição e enquanto eu não deixava ele me ultrapassar, a PRF entrou na minha frente sem saber o que estava acontecendo. Então eu descarreguei 6 faróis em cima da PRF e a PRF encostou para ver qual era o problema. A bandidagem passou batida, a PRF foi atrás e pegou um pouco mais na frente.
Ah, pegou? Pegou. Tu ainda olhou na cara deles?
Não, não, não. Eu só vi que eles haviam sido
mal,
abordados e eu, ó, segui meu caminho.
Nessas horas não deu vontade de ir. Quero correr pro meu apartamento e me trancar lá dentro.
Cadê meu porteiro?
Cadê meu porteiro?
Cadê as grades do condomínio?
É, mas isso foi só uma vez. É. Você vê, em termos de percentuais é muito pouco.
É, mas porque é muita exposição, né? Você tá na estrada e tal, com a sua casa, o seu lar em movimento.
Não, eu não faço, não. Tem muita coisa que ele fala que eu não faço, não. O bicho é doido. Falando em doideira, ó, você tem 1.300 saltos por aí, né?
Mamãe? Mais ou menos isso, é.
Explica. De onde nasceu essa coisa de querer pular de avião?
Não, vamos dizer saltar.
É, pular é macaco,
macaco,
né?
Macaco costuma pular de um galho a outro, né?
O que fez você querer saltar de avião?
Ah, eu era bem jovem, né? Nessa época a gente até morava em Brasília ainda, nessa época. Você era muito pequeno. E eu tive contato com um grupo que saltava e sempre gostei, né? Então dali pra frente não demorou muito, eu já tava saltando também. E foram aí 9, 10 anos de paraquedismo.
Mas quantos saltos duplos você tem que fazer até e só?
Não, o meu paraquedismo foi o paraquedismo romântico. Eu já saltei sozinho no primeiro salto.
Caramba, ele nem quis. Outro caba.
Se joga logo.
Não tinha na época.
Puxa,
não tinha
essa corda aqui.
Na época não tinha. Então você começava saltando como saltam os militares, enganchado, né?
Aquele dispara só, né?
É, não depende de você. Você salta e o paraquedas abre sozinho.
Começou assim.
É, no terceiro salto...
Foi do exército.
Não, fui civil. Mas a metodologia era a mesma, né? Mas a partir do terceiro salto... Não, naquela época não tinha essa...
Mas você não guardou nada.
Essa dinâmica. Eu tenho muita fotografia em álbum, né?
Mas vídeo não, né?
Vídeo não tinha.
Agora, vamos lá. Você falou que esse tipo de paraquedas... Porque isso interessa muito. Muitas pessoas que viajam, que fazem coisas, têm esse estilo de vida mais aventureiro também, né? Mas você pula. Aí você não depende de você lá no início, né? E se não abrir? É chão?
Aí depende de você, tem um reserva que você vai ter que comandar, né?
Já tinha um reservinha bonitinho lá.
Sempre, sempre, é.
Tá, porque senão tem que parar, né?
É, mas olha, são 1.000 e tantos saltos, nunca acionei um reserva.
É isso que eu ia te perguntar. Você nunca teve um perrengue no...
Tive uma pequena dificuldade, mas não com o meu paraquedas. A minha dificuldade foi com o grupo que estava saltando, né? Então tinha muita gente inexperiente e esse pessoal ficou... criando turbulência e dificultando que eu pudesse comandar meu paraquedas, porque tinha muita gente boba variando em cima. Então eu precisei esperar bastante tempo antes de fazer o comando final.
Pra galera abrir...
Precisei esperar que essa galera abrisse para que eu pudesse abrir o meu, porque se eu abrisse embaixo, eles iam cair em cima de mim, né?
Aí é chão.
Então foi uma abertura muito próxima do solo, mas também foi só isso.
Mas tu chegou forte, não?
Não, não. Não. O paraquedas abriu... Mas fora da área de segurança, né? A área de segurança ali nos 2.000 pés você tem que comandar, né? Não pode deixar para comandar 1.000 e poucos pés, 330 metros mais ou menos.
O que é que acontece?
Está muito próximo do solo. Se você tiver uma pane com o principal, a abertura do reserva está comprometida, né?
Ah, tá. Mas você aguenta. Se você quiser arriscar, tu pode abrir a 300 metros e...
Pode.
Só não é prudente, né?
Não é prudente porque você perde em torno de 150 metros aí durante o processo de abertura. É muito... Muita altura que
eu
você
vi um vídeo pesquisando sobre a nossa conversa que eu ia falar de paraquedas de um cara que foi no primeiro salto solo. Ele fez vários saltos duplos e foi pro primeiro salto solo dele com o professor dele. Aí o garotão, meu primeiro salto, já se achou, né? Ele começou, ele fez um giro e parou. Aí deu uma descidinha, fez outro giro, parou.
Isso durante a queda.
Durante a queda. Até que ele não conseguiu mais parar de girar. Girando, não estabilizava, não conseguia ficar de jeito nenhum. Aí o professor teve que tipo, mergulhar, né?
Não, desmaiou, né? Porque de tanta rodada
não,
que ele deve ter
ele
dado...
ele ficou acordado. Não foi assim a ponto de apagar, não. Mas ele tava tentando e não conseguia estabilizar. O professor foi lá e...
Caramba.
E puxou pra ele.
Não tenho mais... Eu não tenho essas ganâncias de aventura, sabe?
Ganância?
Ganância de ser aventureiro, sei lá. Cara, eu acho
Netflix,
que...
Netflix, né, Malak? Um bom Netflix.
Tá bom, cara. Vamos assistir o Tom Cruise aí, dando pirueta.
Deixa os outros fazerem.
Deixa os outros fazer isso aí.
Falando em Tom Cruise, esse cara é sinistro, né?
Ele é muito bom, sim.
Eu acho que a sensação é como você levar caixote, né, na praia. Você tá... Vem aquela ondona e você tá bolando. Tem hora que você não sabe se tá
não,
saindo,
cara,
se tá
com certeza
entrando.
É pior.
Não, com certeza.
Não vem dizer que é como levar um caixote.
Já é ruim levar um caixote na praia. Imagine você no ar, onde você, tipo assim, peraí, deixa eu pegar aqui na parede, deixa eu botar o pé no chão aqui. Não tem.
Tem
tá
sim.
Bolando.
Tem, a partir do oitavo segundo de queda livre, você senta em cima de uma coluna de ar. Essa coluna de ar é que te dá sustentação, te permite voar para frente, voar para trás, diminuir a velocidade de queda, aumentar a velocidade de queda.
Roberto, eu tenho uma curiosidade. Como é que é a alimentação? Comida? É de boa? Tipo assim, vocês têm acesso a cozinhar o tipo de coisa que quiser, levar... Como é que tu faz para estocar a comida? Tu vai fazer uma viagem muito longa? Ou realmente você come só nos lugares, nos postos, nos restaurantes durante a estrada?
Olha, comida você pode fazer dentro do trailer ou dentro da camper, né, que são os dois equipamentos que eu tenho. A gente tem bastante espaço para estocagem. E como a Gladys já foi dona de restaurante, ela é uma excelente cozinheira. A partir daí, não tenho nenhuma dificuldade com alimentação. Mas, como parte a parte cultural da nossa viagem, a gente faz questão de conhecer a culinária de onde a gente está.
Ah, legal.
E falar sobre a culinária de onde a gente está também. Então a gente divide a nossa alimentação dessa forma. Durante o deslocamento, a alimentação é feita dentro da camper mesmo, ou dentro do trailer.
Massa.
Nos destinos, a gente divide entre se autoalimentar, produzindo dentro de casa mesmo, e também conhecendo a culinária local. A gente procura fazer isso. Muito embora o meu estômago seja um estômago um pouco mais delicado, né? Não consigo comer qualquer coisa, né? Já consegui, né? Agora não consigo mais. Então... eu às vezes me abstenho de entrar fundo nos hábitos locais, né? Principalmente quando
porque
se trata
ruim,
de pimenta,
né?
Temperos absurdos.
Aqui você andou evitando as pimentas, isso aí eu vi, já não tá rolando não. Só falando ainda um pouquinho mais, eu não quero mais, paraquedismo foi, mas assim, e a parte de escalar?
A escalada foi exatamente a sequência do paraquedismo.
Você parou de saltar, mas teve algum motivo de separar, de saltar só porque é caro?
Olha, talvez eu tivesse comprado dois apartamentos com o que eu saltei. Então é um investimento, é muito dinheiro, é de certa forma um esporte individual. A maioria das vezes é só você que está se divertindo, a família fica no chão olhando para cima.
E com o cu na mão, né?
Depois de um certo tempo se habitua, né? Mas foi mais ou menos por aí. E na escalada eu consegui envolver minha mulher. Então,
entendi.
A partir daí eu... passei a ter uma companheira de escalada. Ela também gosta muito de montanhismo, então a gente faz sempre, envolve uma montanha no meio de alguma viagem, né?
E eu lembro, eu posso dizer de um perrengue que você passou, né? Que você teve que operar, rompeu o tendão de Aquiles.
Isso é quando você começa a ficar muito confiante.
Aí é onde dá merda, né?
É onde normalmente as coisas acontecem.
Mas o que foi que aconteceu?
Eu fiquei sem parceiro naquele dia, então eu não tinha com quem escalar. Daí escolhi uma via para fazer essa via em solo, ou seja, sozinho, mas me valendo dos recursos de segurança que eu tinha e me garantiam que eu não ia me machucar de jeito nenhum, né? O pior não iria acontecer, né?
Por isso machucar, mas não morrer, né?
Mas não morrer. E lamentavelmente aconteceu de eu ter uma queda. Essa queda era uma queda prevista, programada, controlada. Assim que a corda me segurou, eu tive o azar de bater com o pé num degrau de pedra. E esse estourou o tendão de Aquiles, foi todo embora.
Já viu aquele filme 127 horas?
Já.
É
você
por isso
viu?
Que eu não vou sozinho pra essas coisas.
Mas ali era pior. Ali é pior, completamente diferente do que aconteceu com ele.
Eu não estava sozinho, eu estava só, mas muito próximo de socorro.
Ah,
né?
Tem outras pessoas, né, que estão escalando em outros cantos.
Muito embora...
Mas é que tá... O cara ganha confiança de fazer as paradas sozinho.
Eu vou sem corda nessa
merda aqui.
Deixa eu subir, isso aqui é na unha, meu amigo.
Que Tom Cruise que nada.
Mas aí o que você... Eu lembro que você falou que tem uma distância de queda.
Exato, você tem... Entre cada grampa você tem 4 metros.
4 metros.
E...
Só que o teu foi maior nesse caso, não foi?
Porque eu tava chegando no grampo. Então se você tá chegando no grampo, você tem quase 4 metros 8. Pro grampo de baixo. Ixi. Mais a descida. E mais ainda o alongamento da corda, que sua corda é dinâmica, para que você não tenha impacto na hora de uma queda. Então esse conjunto de coisas me levou próximo a um degrau, e esse degrau rompeu ali o tendão de Aquiles.
Qual é a dor do rompimento da dor de Aquiles?
Olha, é inesquecível.
Dizem que é.
É inesquecível. O barulho parece realmente barulho de uma tábua rachando, alguma coisa assim. Eu até achei que tivesse quebrado algum osso, alguma coisa. Mas não quebrou nada não, mas o barulho deu a entender que alguma coisa séria tinha acontecido.
E é um cabo, literalmente, né? Ele volta, não
ele
volta?
Recolhe, então tive que ir para a cirurgia, tive muita sorte, fiz a cirurgia com um médico que era médico dos jogadores de futebol do Fluminense Futebol Clube. Então, esse...
Ainda bem que não foi do Botafogo, se fosse do Botafogo dava certo, não.
Talvez, não diga isso. Então, ele fez uma cirurgia de atleta.
Se
de forma...
Não, do Fluminense é melhor tudo. Advogado é melhor advogado.
É, isso é certeza.
É o melhor médico, com certeza, também. Deve ser tudo melhor do Fluminense. O cara cai pra terceira, vai pra primeira direto. Mas
é verdade. Então foi mais ou menos isso. A cirurgia foi uma cirurgia de atleta. Com 3 meses eu já tava andando na areia. Coisa que normalmente você começa a usar a bengala aos 6. Então tive uma recuperação fantástica. O pé machucado ficou melhor do que o original.
Ah, é? A emenda ficou melhor que a original?
Melhor do que a original.
E foi escalar de novo.
Já, ah, sim, logo depois.
Mas nunca mais passou por nenhuma situação...
Pra quê, meu Deus? Pra quê?
Dramática, né?
É, não fiz mais, né? Não fiz mais.
Não, nunca mais... Não, não fez mais o quê?
Não me arrisquei mais, né?
Ah, sozinho.
Não, mas isso poderia ter acontecido com outra pessoa, junto, não?
Não, podia ter acontecido até numa escalada clássica, numa escalada tradicional mesmo. O azar foi aquele degrauzinho de pedra tá ali...
Que teu pé encaçapou ali dentro.
A ponta do dedo, a ponta da sapatilha achou o degrau, aí
foi mais ou menos o que aconteceu travou. Com o Tom Cruise agora no Missão Impossível, né? Que ele pulou de um lado pro outro do prédio e o pé dele...
É.
Exatamente.
Não muito igual, né?
Foi porque foi um pulo muito louco que ele deu, né? E pisou de mau jeito. E aí
O cara continuou, o cara continuou.
Rapaz, quando eu bato meu cotovelo assim na quina, que sabe que dá aquele choquezinho, pra tu mim já é o ápice.
Aquela topadinha no dedo, né? Tu é louco.
Cantinho assim na estante, no pé da cama, assim, ó, pá, ai.
Tem mais alguma coisa radical que tu faz além disso daí?
Se considerar a escalada como uma coisa radical, a gente mergulha, a gente faz muito montanhismo, muita trilha. Esporte radical...
Com animais, nenhuma
experiência. Se eu jogasse futebol, eu diria que era um esporte muito radical.
Vamos buscar experiência. Com animais, nenhuma experiência ruim.
Não, no... saltando já tive, sim. Uma
com
vez,
animais? O quê? Um pássaro?
Não, eu posei dentro de uma manada de boi, vaca e touro.
Que caramba, merda.
Tipo, paraquedas pousou lá em cima.
E meu paraquedas era prata, vermelho e branco.
Lembra?
Então, eu tive alguns touros que ficaram me encarando...
Tipo, será?
Eu fiquei abaixadinho, deitado em cima do paraquedas durante muito tempo, esperando a curiosidade acabar para que eu pudesse sair de onde eu estava e pular a cerca, né?
Acredito.
Aquela sensação, né, Léo? Ok, estou aqui dentro da manada. A qualquer momento eles podem vir aqui e me matar, mas vamos levar manter a calma.
Caralho, eu não morri pulando de um avião. Vou morrer com a porra de um touro, mano. É muito escroto a morte dela. É que nem, tipo, nunca morri de avião, mas um avião caiu na minha cabeça.
Pronto.
Tipo, aí o cara é o azarado mesmo, né? Muito bem, a experiência com animais. Agora eu quero te fazer uma pergunta sobre os lugares que você passou. Sobre todos os lugares que você foi de carro. Não tô falando do recurso avião, não. Falando recurso carro, que é a tua picape e a tua casa
a
móvel.
A trip, né?
É, que você foi percurso mais longe, que você... Tá, porra, eu vou fazer isso aí. Sair aqui do Rio de Janeiro e vou tacar gasolina nesse carro.
Olha, tanto para baixo quanto para cima. Subindo em direção ao Nordeste, a gente já fez 9 mil quilômetros. E descendo em direção ao Sul, pegando o Uruguai inteiro, um pedaço da Argentina, a gente fez 12 mil quilômetros de uma tacada só.
Caramba,
mas essa tacada só aí leva uns 60 dias. Né? Eu não sou daqueles viajantes que contabilizam quilômetros.
Eu ia perguntar, você sabe quantos quilômetros você tem rodado?
Ah, bom, Bom, no blog tem um contador que faz isso por mim.
Toda, né, viagem você vai marcando.
É, eu simplesmente digo e ele contabiliza, né? Então já tem lá uns, sei lá, uns 130 mil, alguma coisa assim. Isso de carro, né?
Tenso. Entendi, mas qual o lugar mais bacana que você gostou de isso de carro?
Pô, isso é muito difícil de dizer, sabe, Léo?
Não, mas não, mas... tá ligado a alguma memória, tipo, aqui foi massa.
Eu gosto muito quando eu tô rodando pelo sul do Brasil, porque
limpo, né?
As oportunidades de visitar canyons, vales grandes, muito verdes, a natureza lá é bem mais conservada que aqui para cima, né? Você tem muito mais verde, né? Eu diria que pro sul, sempre pro sul, a coisa é muito mais bonita, né?
E de avião? O lugar que você foi que você, porra, aqui é foda.
Olha, essa última viagem que a gente fez agora pro Chile... E a gente passou lá uns 20 dias dentro do deserto do Atacama. Lá você vai encontrar sua terra, Marte.
É, né? É. Similar, né?
Pô, você tem o Vale de Marte, que na verdade eles hoje chamam de Vale da Morte, né? Mas não é da Morte.
E é bom ir pra lá?
É ou... Vale de Marte mesmo. É muito,
lindo,
muito interessante.
Né? Vou ali no Vale da Morte tomar um café.
É muito interessante. Esse ambiente todo montado ali no deserto do Atacama te leva a crer que você está em outro planeta mesmo.
É, né?
Muito bonito.
E se eu pudesse, eu quero saber, se eu tivesse a força, a iminência de te dar uma passagem agora, só ir lá no aeroporto e viajar, qual seria o teu destino agora?
Ou Indonésia ou a Tailândia, que já está em planejamento. A gente vai para lá provavelmente ano que vem.
Mas aí tem que largar as drogas, né? Porque tu sabe que lá, se você fazer o que você faz aqui... Mas... Tô brincando, gente, ele não usa drogas.
A única que eu uso aqui é cerveja, né?
Lá não vai, cerveja não tem problema não.
Não tem problema.
É, mas a Indonésia é pesada.
Ali é pesado, viu? Cuidado.
Você nem precisa estar usando nada.
Basta ser basta passivo,
tá,
né?
Não,
a
basta
tá, a gente viu um documentário, ele tá falando de um documentário que a gente viu, do Dan Mace.
Ele tava com uns quatro amigos lá.
Ele tava com uns quatro amigos na Indonésia, e esses quatro amigos estavam surfando. Só que um moleque, todo molecada. Aí eles estavam na estrada e um cara entrou na contramão. Ele atropelou. Foi carro com carro. Blum. Nisso eles saíram pra atender, né? Tipo, cara, o que aconteceu? Mas ninguém bebeu, ninguém fez nada. E realmente eles estavam limpos com a situação. E polícia, né? Vem polícia, vem tudo, sei lá o quê. Ninguém fala a língua. Então, meu amigo, é o que eles quiserem que né? E corrupção tem em todo lugar do mundo. Aí eles explicaram, cara, a gente tava na mão, o cara entrou na contramão, bateu. Foi isso, só isso. Matou todo mundo aí. O cara quebrou a perna, se machucou, sei lá o que foi. E eles foram encaminhados à polícia. No caminho da polícia, eles já estavam sendo oprimidos, assim. Tipo, não, não, você tava na... Não, não tava. Não, era você que tava. Não, não sou eu. Aí ficou nessa. Quando ele chegar, ó, tá lá, ó. It was pure pressure, olha ali, ó. Esse é o cara, pai, ó. A gente tá mostrando aqui na tela, ó. O Dan Mace. Ele é um puta diretor. E esse cara, quando chegou lá na Indonésia, quando ele chegou na polícia da Indonésia, eles pagaram 1.500 dólares, se não me engano, pra família. Só que eles até agora não tinham acesso ao carro.
Carro deles.
Carro deles. Aí chegou uma hora eles, podem ir lá. Vamos, traz o carro pra vistoria. Mas passou quanto tempo já com o carro?
Tava tudo plantado
ali
já, né?
Rapaz, na hora que ele chegou no carro, com os amigos dele pra trazer o carro, dentro da delegacia... Ele viu uma fresta, assim, no negócio do porta-luvas, onde tinha os CDs, na época, cheio de maconha. Quando ele viu aquilo, ele...
Antes de tudo, como é a lei contra para uso ou porte de maconha na Indonésia?
É a morte, né? Ponto. Não tem conversa. Não vai ter presidente do país que vai fazer você sobreviver.
Eu sei.
Aí ele ligou pro pai dele, ele ainda tava com o celular dele, e falou, pai, é o seguinte, armaram pra mim aqui com droga. Aí o pai dele falou, filho, você tá com passaporte?
Cara, imagina como é que um pai desse atende um telefone desse. O cara do outro lado do continente, né?
Pois é, não. Ele falou, filho, você tá com passaporte? Aí ele, tô, corre. Mandou essa pro filho, corre. Da polícia. Dentro da delegacia. Aí tava ele e mais quatro amigos. Os quatro estavam juntos. Ele chegou pros amigos e falou, cara, eu tenho que correr. Vamos correr. Aí, pra cagada deles, fenomenal, tava tendo uma passeata na frente da polícia, eles se misturaram, conseguiram...
Tipo uma parada, né? Aquelas paradas de festa que tava fechar a rua.
Coisa que tava... Protesto, era um protesto que tava tendo.
Uma manifestação.
Uma manifestação. O cara conseguiu, de algum jeito, escapar, só que agora ele era oficialmente foragido da polícia. Tipo, ele assumiu que as drogas eram assim, né? Aí ele.
Não, ele não tinha
eu não vou contar a história
que não
toda.
Era dele. Ele não tinha como provar que não era dele.
Não, é. Eu não vou contar a história toda, porque eu quero que vocês entrem lá no. Eu vou deixar no, na descrição o link também do Dan Mace pra vocês. Vocês ouvirem a história do cara, que a narrativa que ele faz é. Ele é um diretor de vídeo animal. Então, ó, ele faz uma narrativa com as imagens do passado, com as coisas que ele trabalha. Ele é muito. Assim, eu acho que hoje ele é o. Acho que o diretor mais foda que tem aí na parada de YouTube, pra mim, é esse cara daí. Tanto que o Casey Neistat. Vem, vem trabalhar comigo.
É diretor de vlog, assim, ele é muito bom.
Ele é sensacional. Mas enfim, resumindo, vai pra Indonésia, abre o olho.
Ah, demais, cara.
Demais, ainda mais em estrada, abre o olho. Porque você pode ser do bem, você pode ser do bem, mas o cara que tá te parando, você é um pau no cu. Porque ele vai fazer o quê? Vai botar dinheiro dentro da... Vai botar, não, vai botar droga dentro do teu carro e vai pedir dinheiro.
É.
E se você não tiver o dinheiro que vai abastecer o ego dele... Tá bom isso aqui, essa quantidade
de
amor.
Pois eu vou te prender de qualquer
você
maneira.
Você tá preso e, consequentemente, você está morto. Então, assim, é muito delicado isso aí. Por isso que eu tenho medo de ir pra esse canto. Um canto que você desce no aeroporto e diz... Se você for pego com qualquer entorpecente, você está morto. E é isso que está escrito, certo? Eu fico preocupado. Eu tô só te dando a dica. Fica atento, por favor. Assista o documentário, né? É curioso. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Eu já te perguntei sobre os perrengues que você passou. Qual o seu lugar favorito no mundo? Você falou que era a Indonésia. Não, é o lugar que você quer ir, que é a Indonésia, né?
Isso.
Agora me tira uma dúvida. Quando é que você vai comprar o drone para essas viagens? Para ficar umas imagens...
Tô esperando o Malaquias me passar o contato.
Passar, né, cara? Que a gente tem que compartilhar o que é bom.
Tem. E é muito importante o drone.
Não, eu sinto muita
falta.
Sinto muita falta, é.
Você trabalhou também por muito tempo... Com fotografia, na parte de fotografia. Logo, quando eu era mais novo, eu não entendia direito, eu não estava na fotografia ainda. Como era o seu trabalho? Agora eu sei como é, mas você trabalhava com ampliações gigantescas, não era isso?
Isso, grande formato, é.
Em grande formato, com filme. Era revelação de filme ainda, né? Revelava isso. Foto no filme e ampliava.
Isso.
Como era esse processo? Eu sei que tinha as impressoras lá, assim, absurdamente gigantes. Como era o processo desse trabalho com a parte de fotografia?
Bom, normalmente os nossos clientes eram os principais fotógrafos do momento, né? Excetuando-se aí as agências de publicidade também, né? Normalmente a gente recebia cromo, esse cromo partia para dentro de um scanner de alta resolução cilíndrico, gerava um arquivo digital, esse arquivo digital partia para ser compilado ou numa impressora fotográfica ou numa impressora... a base de solvente para grandes formatos em pena de prédio ou coisa assim, né? É basicamente isso.
Mas se dava uma merda, era uma merda grande, né?
Ah, bom, sem dúvida. Qualquer erro de processo aí,
porque
o prejuízo era bem grande.
Literalmente. Uma merda grande, né? Não, você tá louco. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro desse seu segmento, pai, de quem viaja com a casa atrás, você tem algum parceiro, alguma pessoa que você indicaria para entrevistar no podcast? Porque é o seguinte, esse podcast vai rodar, ele não vai ficar só em Fortaleza. Quando eu viajar para Rio de Janeiro, quando eu viajar para São Paulo, eu vou levar o kit e onde eu puder, alugo um... Como é que é o nome daqueles lugares que você aluga?
Um estúdiozinho.
Um estúdiozinho não, mas é tipo coletivo. Cowork. Eu alugo um cowork e monto uma salinha e faço. Quem você indicaria? Bom, você tem algum parceiro, algum cara que viaja com você, alguém que também tá nessa luta com você aí?
Olha, eu não gosto de viajar com ninguém. Eu não gosto de comboio. Comboio dá muito problema.
É porque tem o ritmo do comboio.
Você tem que se adaptar ao comboio. E às vezes atrapalha muito a sua viagem, o seu ritmo de deslocamento. Às vezes eu quero ficar mais um pouco e o comboio não quer.
Entendi.
Né? Às vezes eu quero ir embora e o comboio quer ficar. Então eu não viajo dessa forma.
Algum
mas
viajante assim
conheço,
que você conhece?
Conheço, né? Muita gente. Vai depender em função de que estado que você vai estar. Na época, basta você me dar um alô que eu te passo exatamente quem é
a
pessoa mais adequada para te passar bastante material. Entendi. Dentro daquele lugar. Né?
Pelo Nordeste, você já passou por onde? Você veio para Fortaleza, mas você já foi para Recife, Salvador?
Já, de Fortaleza para baixo, Fortaleza, Natal... Recife, Alagoas, e aí vai descendo, Bahia.
Tudo com carro.
Tudo com carro. Também faço aérea, né? Faço aéreo também bastante, né?
De vez em quando é bom, né?
Tô no aéreo aqui, né?
É, e amanhã que tu vai embora, né?
Isso.
O que tu vai fazer hoje por aqui?
Ah, hoje ainda vou Vou dar um pulinho ali no Mercado Central, que eu não fui
hoje. Pra onde é que você foi? Você fez um passeio e foi pra onde?
Fui pra Águas Belas.
Tu conhece o Maluco das Águas
Belas? Conheço, fica demais.
Aqui em Cascavel.
Já foi ou só ouviu falar?
Já fui em Águas Belas. Muito legal.
Foi mesmo?
Foi, rapaz.
É mais um encontro de rio e mar, né? Coisas que você só vê aqui pelo Nordeste, né?
É pertinho, cara.
É
no
30...
sábado você vai lá e volta pertinho aqui.
30 e poucos quilômetros, 38 quilômetros.
Tu foi de passeio?
Fui. Contratei aqui uma
mas, o passeio de barco não deu certo, não, né?
Não, isso foi anteontem, né?
Mas tu já conseguiu fazer o barco?
Não. Eu já tinha feito, né? Eu ia fazer de novo só pra pegar, fazer algumas cenas, né?
Pronto. Mas e quando é que o material que você tá fazendo aqui vai sair? Vai demorar quanto tempo pra ir pro ar?
Ah, normalmente em torno de uma semana. A partir do, da, desde a partir que eu da sente, volta. Desde que eu dispare em algum lugar, em uma semana sai.
Vai ter imagem aqui desse podcast, né? Senão...
Aparentemente, só se a gente ceder, né? Imagens cedidas, né?
Imagens cedidas, é.
Imagens cedidas pela Vai Pra Marte Filmes.
Do Léo Vai Pra Marte com captação do Malaquias.
Exatamente.
Sensacional. Pai, eu estou tentando fazer esse podcast ficar profissional no parâmetro de 45 minutos. Estamos oficialmente em 42 minutos.
Olha aí, rapaz.
Isso aí é profissional.
É.
O primeiro foi avacalhado demais. Uma hora. Desculpa, pessoal, que a gente fez vocês ficarem uma hora ouvindo a gente. Eu quero que você fale todos os links dos seus... Mas é padrão, né?
É. Tudo nas estradas do planeta. Basta dar uma googlada. Que googlada. Todos os canais
aparecem. Facilitar. Instagram nas estradas do planeta, YouTube nas estradas do planeta. São os dois principais canais. E o blog nas estradas do planeta.
www.nasestradasdoplaneta.com.br. Basicão, né?
Pronto. Aí isso é branding, né?
Isso aqui é brand.
E eu vou fazer uma promessa no ar agora, inclusive já vou pedir pra gente avisar lá em cima.
Ó. Oh.
Né não? A gente vai animar esse gatinho saindo aí da marca.
Isso é uma promessa.
É uma promessa. Mas pelo menos ele viu
ele viu o perrengue, né?
O cabaré que é, né? É um cabaré, é muito difícil de coordenar. É muito difícil. Presumo eu que um cabaré seja difícil de coordenar.
Né? É. Acho que sim.
Mas vai sair a animação antes da viagem. Matheusão vai resolver essa animação. E esse gatinho aí na logo é o Fred, né?
É o Fred que viaja junto.
Ah, ele existe?
Né? É o Frederico?
Fred.
Fred de Frederico. É um gato de coleiras.
Putz.
É um gato cachorro.
E ele tem um GPS.
Não, cara, tá brincando.
Não, se ele se afasta muito da... Ele é um gato solto, cara. Ele sempre volta. Pelo menos é isso que você me conta.
É, mas eu não deixo ele viver a vida da rua, né? Ele tem uma liberdade controlada. Então,
pra balada.
Se ele se afasta um pouco...
Esse livre-arbítrio
é
aí.
É o quê, Márcio? O que é que você tá falando?
Só o Léo que vive a
vida da rua. Só o Léo que... eu sou solto, bicho solto. É. Mas aí o Fred tem um GPS na coleira.
Tem. Se ele se afasta mais do que 30 metros do centro... Do centro gravitacional dele ali, que é a casa dele, pode ser o trailer, pode ser qualquer... Onde a gente estiver, eu recebo um alerta e chamo
de volta. Ele já chegou nas estradas, né? Porque se nas estradas tem 10 anos, né? O Fred tem quantos anos?
Fred tá com 8 anos de estrada.
Quanto tempo vive um gato?
É isso que eu
pergunto agora. Hoje em dia, bem tratado, com essas rações mais adequadas que protegem a função renal, que o pior problema do gato é o rim, né?
É por isso que cachorro não pode comer ração de gato.
Não pode, é por causa do sal. É. Né? Então, o gato hoje pode passar dos 14 anos tranquilamente.
É mais ou menos igual um cachorro, né?
É, cachorro é 15, 16, não, assim.
16 é um cachorro que equivale a 110 anos, né?
É, mas eu conheço um cachorro que tá vivo hoje de 16 anos, nesse exato momento.
É o da sua senhora?
É,
né?
O cachorro da minha sogra, ele tem 16 anos, cara, o Papito.
A égua.
Coitado.
Aqui no Ceará a gente fala
sua
égua.
Sogra.
Já aprendeu as gírias locais?
Algumas, eu tô aprendendo muito com vocês.
Macho, né?
Essa eu não gostei nada dessa gíria.
Tem piores, né?
É
tem...
o quê, mano?
É o quê, mano? Não, é porque
imagina,
tem...
vou
tem...
chamar alguém de macho.
Tem, ó, e aí, macho? Tem, e aí, má?
É, o má, ela
e tem um som só. E aí,
mano?
Esse dialeto aí realmente é complicado.
Não é não, Diego? E tem minha joia. Esse é o que eu não aprovo. Mas
minha joia.
O macho eu acho tipo brother. É o lance regional, né?
É agora, meu patrão.
É. Mas, pai, obrigado por ter participado.
Eu que agradeço.
Foi irado, cara.
A gente vai... Possivelmente será o terceiro podcast esse. Se não for, pessoal, foi mal aí.
É.
Mas a gente vai descobrir a ordem ainda. A gente tá gravando um monte de podcast pra tentar... ficar à frente do tempo e para que vocês tenham conteúdo o tempo inteiro.
Isso é legal.
Quero agradecer quem está engajando. A gente sabe que o podcast é uma linguagem diferente para pessoas que realmente gostam de passar o tempo ouvindo.
É você que está aí no carro, escutando, você
tomando
tá
aquele
em casa,
banho.
Tomando aquele banho.
O troninho matinal, né, não, Diego? Tu
quem
sabe
não?
Do que eu tô falando.
Quem não tá matinal, com celular, com fonezinho de ouvido?
Usar o tempo bem usado para conteúdos.
Formação.
Culturais. Pronto, já estamos na hora de falar besteira, né?
Já estamos na hora, já.
Pronto.
Toca a vinheta, então.
Toca a vinheta. Né? Calma, Malaquias, calma.
Calma, cara, só tô me posicionando aqui.
Calma. Vamos se despedir. Obrigado por participar. Ainda tem hoje, né? Você vai fazer uns passeios, a gente janta hoje à noite. Toma a última cerveja antes da... Eu não tô no ritmo da... Eu tô lutando. E é isso. Muito obrigado. Espero que você volte antes de 3 anos, né?
Isso. Volto sim.
Ano que vem. E...
Traz galerinha... esse carrão aí, né? Quando vier, traz essa casona aí do carro.
Vou trazer ela junto.
Mas a casa já seguiu o caminho, né? Você até anunciou no...
Não, mas... Eu ainda tenho o trailer.
Ah, tá. É porque a casa foi vendida, né? Mas o trailer ficou.
É, a casa foi vendida porque, em tese, ela seria uma venda complicada porque é muito específica.
É verdade.
Mas acabou que em menos de uma semana ela foi embora.
Pois muito bem, meus amigos. Estamos acabando mais um Léo Vai Pra Marte.
Aê!
Muito bem. Hoje foi com Nas Estradas do Planeta, que no caso é meu pai também. Teve aqui a gloriosa participação da Plugar, ajudando a gente com microfones, cabos, mesa e etc. Teve a operação do nosso querido Malaquias aqui, que está no notebook operando o áudio e passando informação quando é necessário, não é, Malaquias?
É isso aí, meu patrão.
É isso aí. E temos aqui na plateia hoje Diego Souza, fotógrafo.
Que é o próximo, né, não?
Que é o próximo, beleza, meus amigos? Malaquias, nesse momento aquela música transante, cadê? Bem, e é com essa música transante que eu me despeço de vocês. Forte abraço e até o próximo Léo Vai Pra Marte. Valeu!